iniciou-se a reunião com a leitura da ata pelo assessor de justiça e redação Luiz Paulo Scherer. Logo após o relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Mozart Pereira Lopes colocou em discussão o CM031, que dispõe sobre serviços de terraplanagem, aterramento e colocação de materiais para empresas da cidade de Lajado. CM032 concede remissão de 100% no imposto predial e territorial urbano para os imóveis declarados com áreas de viela pluvial ou viela sanitária. CM033 altera dispositivos da Lei número 6.720, de 12 de dezembro de 2001, em análise com o jurídico. PL 036, institui o plano diretor de Lajado, permanece com as comissões. A PL 037, autoriza o retorno às atividades da servidora emergencial gestante Cândida Rodrigues Mineiro, liberado para acordo de liderança. PL 038, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Univates, Universidade do Vale do Taquari, para a implantação da Unidade Básica de Saúde Universidade. Ficará com o gabinete do vereador Paulo Adriano da Silva. O relator Mozart Pereira Lopes convidou Gilberto Costel e Sheila Costel para sentarem à mesa. Gilberto, representante da empresa Costel, afirmou que a falta de material é recorrente e, quando disponível, é de baixa qualidade. Ítalo Reale relacionou a falta de qualidade dos materiais com o modelo de licitação proposto pela Lei número 8.666, de 93, que dá preferência ao julgamento das licitações pelo critério de menor preço. A Casa convida secretários de obras Fabiano Bergman e Cassiano Jung para esclarecer dúvidas acerca da iluminação pública de Lajado. Sem mais assuntos a tratar, o relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Mozart Pereira Lopes, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
Solicito se existe alguma alteração a ser proposta na ata. E não havendo, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se. Aprovada a ata. Bem, conforme foi relatado na reunião passada, o líder de governo, também participante das comissões, presidiu a nossa reunião das comissões. Eu acabei não ficando até o final, onde acabou tendo esse desfecho do convite à ala da Prefeitura Pública para discorrer sobre a questão da iluminação pública. Essa feita, então, temos presentes aqui, são os quatro que vieram para comentar sobre esse tema, certo? Então, convido a fazerem parte da mesa, desde já, é uma prática que nós temos. Começar a reunião já com os convidados, até para liberar para o restante do dia ter seus afazeres. Então, Fabiano Bergman, Cassiano, Eliano, serviço jurídico também gostaria de... O jurídico Natanael veio supervisionar só. Lembrar a todos que as nossas reuniões das comissões, elas são gravadas em áudio. Enfim, nós tivemos na última reunião das comissões, então a presença, ela não me lembro se ela foi anteriormente anunciada, mas nós tivemos a presença do cidadão responsável pela empresa Costel. E, em virtude de nós até termos tempo disponível, o empresário foi destacado um tempo para que ele pudesse se posicionar a respeito do que vem acontecendo. assim como, enfim, os vereadores acabaram debatendo o assunto e também na ocasião o senhor Ítalo Reale se fez presente, também acabou discorrendo sobre o assunto, conforme foi comentado em ata. Deixo a palavra aos senhores e à senhora para um posicionamento da Prefeitura acerca desse importante tema. Sejam bem-vindos.
Bom dia, então, a todos os vereadores, né? A gente vem esclarecer e mostrar um pouco do que funciona, né? Muitas vezes não depende só da boa vontade nossa, né? E depende do fornecedor também. Depende da prestadora de serviço, que no caso acho que não seria a culpada, né? Do que está acontecendo. Foi feita uma licitação começo do ano, né, Eliana? Foi. Final do ano passado. E essa prestadora do material que foi fornecido não é daqui do Rio Grande do Sul. E ela está enrolando nós até hoje ainda que não veio esse material, né? Então o que a gente liga, até liguei hoje de manhã para ver o que ele ia nos dizer a respeito da entrega do material. Quando veio o material, ele veio um material que não era de acordo com o edital da licitação. A gente mandou de volta o material para a empresa, porque tinha que vir com a base acoplada no reator e ela não estava. É difícil a gente pegar e vir uma peça separada, a gente ter que furar o poste de novo para fixar ela e adaptar. Então, não é o material que a gente tinha comprado, né? Então, como é dinheiro público, a gente tenta pegar e sempre fazer da melhor forma, porque é o contribuinte que está pagando esse valor, né? Então, foi o que nós decidimos, devolver esse material. E na outra semana, eles ficaram, né, Cassiano, de botar o material adequado, o que foi constado em licitação, e até hoje não nos entregaram. Então, o que, a gente fez de primeiro momento? A gente encaminhou um pedido de compra emergencial de material para suprir essa demanda que a gente tinha, já de...
Chegava quase 300 pontos, né?
320 pontos. Então, esse material a gente comprou com dispensa de licitação, né, para suprir essa demanda. Então, a gente está chegando para o final desse material também e aguarda ansioso para que essa empresa ela nos faça a entrega do material que foi comprado, né, na licitação. E se vier de novo material irregular, a gente se obriga de novo a devolver para a empresa, porque nós não podemos aceitar um material que vai dar mais mão de obra, vai dar o pessoal da prefeitura, tanto o nosso funcionário como a Costela, vai ter que adaptar a peças no poste e não é o que a gente quer. A gente quer que o material seja entregue conforme o edital da licitação.
Bom dia a todos.
Então,
a partir da emissão do empenho, a empresa teria 15 dias, conforme a licitação, para entregar o material. Então, o empenho saiu no final de janeiro, dia 30 de janeiro, saiu. Então, até meados de fevereiro, o material teria que sair aí, né? Então, foram feitos diversos contatos, né, como o Fabiano falou, e eles não nos entregaram, sempre apontando alguma justificativa. E até que encaminhamos uma notificação e possível multa, né? Isso está com o nosso jurídico. Ao mesmo tempo, encaminhamos novo pedido de licitação, para que, já aproveitando esse período que de dificuldade de entrega do material da empresa, já exista um outro processo que tenha um outro possível fornecedor para a entrega do material, né? E também, como o Fabiano falou, foi feita uma compra direta, baseada nesse atraso da empresa, para a gente poder manter o serviço. Lembrando que a luminária não é só esse material. A luminária dessa empresa que ganhou a licitação são reatores. Não são só reatores.
Tem o nome da empresa que ganhou?
Eu tenho aqui, Multiluz Comercial Limitada. Ela é de Palhoça, Santa Catarina. Além dessa empresa, tem outra que a gente também vem notificando, que é de Goiás, que também nos causa dificuldade, que é de outro tipo de material. A luminária é reator, é relé, é fotocélula, é a própria lâmpada. Então, é todo um conjunto que faz parte da luminária. Então, nem sempre um conserto na iluminação é por causa desse material que está faltando, que a gente não vai conseguir atender. Desde o período da falta do material, a gente teve, como o Fabiano falou, em torno de 300 pontos. A gente consegue atender por dia, em média, mais de 30 pontos de conserto, né? Num volume de 21 mil pontos de iluminação que a gente tem na cidade, essa quantidade tranquilamente se faria, colocaria em dia em 15 dias, 20 dias, né? No máximo. Então, tendo todo o material, a gente consegue atender tranquilamente. Como o Fabiano falou também, a empresa que faz a manutenção, ela somente presta a mão de obra, ela não é responsável, então, pelo material, né? Aí, outra coisa, a descrição, quando a gente faz o pedido da licitação, a gente vem fazendo isso há bastante tempo, a gente está na Secretaria de Obras, então a gente vem aprimorando, vem buscando sempre fazer a melhor descrição, buscar melhores materiais, pesquisa, né? A partir disso, então, a gente encaminha para um engenheiro elétrico que tem na Secretaria do Planejamento, ele verifica, confere se essa descrição está atendendo, se ela é uma descrição atual, né? Ele faz a adaptação dele, daí isso vai para o setor de compras para a elaboração do edital. Então, ainda assim, no caso dessa empresa, além da demora que ela teve para nos entregar o material, quando ela entregou uma parte, uma pequena parte, quando fomos conferir, estava em desacordo do edital. Não vamos aceitar material em desacordo. Até para não surgir essa questão, aceitando material em desacordo e também um material que não teria qualidade suficiente para suprir a demanda.
Outra questão, Fabiano, da licença. Outra questão que nós estávamos conversando agora para ajustar, não só por agora, nos próximos pedidos, próxima licitação, né? A gente vai estar discutindo com a Eliana e o Natanael para que o pregão seja presencial. A empresa venha na sala fazer a licitação e com a amostra do material. Eu acho que daí fica mais claro, a gente consegue cobrar. De repente não venha pessoal de outros estados, né, que fique por aqui na região, né, e a gente tenha mais acesso, muitas vezes vai visitar a empresa, ver se ela tem condições de nos atender, e traz uma amostra do material, e nós também deixamos uma amostra do nosso material, que a gente quer que seja trabalhado com material de qualidade, para essas empresas saber que é esse material aqui que a gente quer. E eles vão ter o comprometimento, como vai estar na sala ali, com a amostra, e eles têm que ter a amostra deles, vai ser mais fácil de cobrar eles. Essa é a marca ou a potência desse equipamento, né? Então, acho que vai ser melhor e talvez a gente consiga que as empresas fiquem aqui na região do Rio Grande do Sul para a gente ter mais contato mais próximo dessas fornecedoras, né?
Eu, nesse sentido, acho que é até interessante o jurídico da prefeitura, né? Mas, notadamente, a questão do compras, porque eu não tenho certeza que seja possível você indicar a marca, o modelo do item a ser comprado. Por mais que tu queira confrontar com o que tu desejas, é descritivo. Acho que isso passaria por cima do processo licitatório. Não tenho certeza dos meandros da licitação. Eu já vou passar para o Marquinhos, mas é uma questão que eu, pelo que eu entendi até agora. E foi posicionamento do representante da COSEL. A frase inicial dele foi: primeiramente, não tem material. Fecha com o que vocês comentaram, que a falta de material. E o material está em desacordo com o edital. Foi feita uma compra emergencial de 320 pontos, é isso? Vocês fizeram uma dispensa de licitação para comprar essas 320 lâmpadas, é isso? Ou lâmpadas, reatores?
Não, o material que falta, que tem dificuldade de entrega, são reatores.
Reatores.
Então a gente comprou reatores.
São esses 320.
Não, foi até uma quantidade maior. Foi no limite possível da dispensa.
Ok. Então, existe uma licitação vigente, foi feita uma dispensa de licitação para da quantidade que foi possível por meio de dispensa de licitação, e concomitante a isso, foi feito já está sendo feito um novo processo licitatório.
Exatamente.
E, pelo que eu entendi, já na modalidade presencial, pregão presencial. É isso que está sendo feito nesse momento. Só tem uma questão que me deixou um pouco de dúvida aqui a respeito do que a Costel se posicionou, que existem 27 mil pontos de iluminação na cidade. Vocês comentaram em 21 mil pontos. Por que me chamou a atenção? Porque justamente a Costel informou que o processo de licitação deles é de 6 mil pontos. Eu não sei se existe uma coincidência.
Não, eu acho que ele se enganou. 6 mil horas de prestação de serviço eletricista, quando existe alguma demanda num prédio público, num parque, num ginásio, numa praça, é feito serviços por hora de eletricista, 6 mil horas. Os serviços de conserto de iluminação pública são 10 mil pontos licitados, que eles têm, que podem atender até isso em um ano. A gente faz normalmente 7 mil pontos de conserto por ano.
Entendi. Marquinhos?
Eu, escutando a conversa do secretário, o Fabiano, eu até concordo. Inclusive, esses materiais têm que ver se estão passados por um padrão de qualidade, tipo o Inmetro, alguma coisa. Porque muitas vezes esses caras que ganham a licitação compram no mercado negro, por aí, em contrabando, sabe lá Deus como é que vem, e não são passados pelo padrão de qualidade que nós temos no nosso país, aí o Inmetro. E a gente vê por aí, a gente vê tomadas, aqueles pinos, que andam vendendo por aí no mercado negro, e que é uma porcaria, ser perigoso botar fogo numa casa. Isso deve de acontecer com esse equipamento também que a prefeitura compra.
Não.
Nós vamos sempre ver o padrão de qualidade dele, se tem Inmetro ou não.
Isso é só isso. Muito obrigado. Isso é cobrado na licitação, selo Procel e do Inmetro. Isso é a exigência que nós temos.
Vereador Crenpó.
Bom dia e obrigado por terem vindo, né, para esse esclarecimento. Mas uma das coisas que me ocorre e me ocorreu ao longo de todas essas reclamações que nós temos todos recebidos nas ruas da cidade, agora vindo para cá, do hospital até aqui, dentro do hospital, moradores, né, reclamando, né, funcionários do hospital reclamando. Mas eu gostaria de entender melhor, assim, os senhores estão aqui hoje, se a culpa não é da Costel, os senhores estão aqui hoje assumindo a responsabilidade por um edital que foi feito de forma não adequada e que gerou esse tipo de situação,
não,
em virtude de um edital que não foi feito adequadamente, não cobrindo as necessidades. Tanto que está sendo feito novamente uma nova forma, uma nova formulação com a questão da exigência do pregão presencial, na medida em que isso vai corrigir esse problema que teve aqui, porque teve um erro aqui.
Não,
teve um erro aqui. Houve um erro, houve um problema, tanto que a gente está numa situação muito séria, a população está reclamando, é muita gente, não é um ou dois, é muita gente. Quer dizer, a cidade está vivendo uma situação de muita precariedade, né, por uma situação que aconteceu e que não estava acontecendo. Então, quem é o responsável pelo que aconteceu? Onde está a responsabilidade pelo que está acontecendo com a cidade nesse momento? Porque alguém tem que assumir essa responsabilidade. Não é a Costel, quem é? Então, assim, onde está o erro nessa história toda? Porque isso que está acontecendo não é possível de acontecer. É muita gente, não é meia dúzia. A gente está acostumado, eu estou há 12 anos na Câmara de Vereadores e de vez em quando vem gente pedindo lâmpada em posse. Mas agora não, gente. É muita gente. Quem é o responsável por isso que está acontecendo? Onde está o erro disso tudo?
Vereador, eu assim, ó, quem nos atrapalhou nesse, né, de tudo esse trâmite foi a fornecedora. Ela não atendeu as exigências do material que queria, que estava na licitação. Atrasou o prazo de entrega desse material. A gente fez aqui o encaminhamento, foi dia 30 de janeiro. Eles tinham 15 dias para entregar esse material. Isso já faz 3 meses agora, vai fazer, que esse material não chegou ainda. Quando chegou, chegou irregular. E nós não vamos aceitar coisa que não é, que não foi constatado, que nem a Eliane já, a Eliana sabe ali, conforme o edital. Esse material veio sem base. Mas por... É que sem material, vereador, nós não podemos fazer o ponto. Se não temos material para botar no poste, né? Para consertar a lâmpada. Se a empresa não fornece o material, nós não temos como atender a população. Por isso que a gente fez um trâmite aí de uma compra emergencial para ver se a gente conseguia amenizar a situação. E foi o que a gente fez, só que demora, né? Demora 15 dias até a gente fazer a compra.
Só deixa eu fazer um complemento à pergunta do vereador Kinipoff. Então, foi feito o pagamento, então, para a empresa essa que ganhou a licitação no dia 30 de janeiro, é isso?
Não.
O que aconteceu no dia 30 de janeiro?
Emitido empenho. A partir emitido do empenho, empenho, eles têm 15 dias para entregar o material, o que não aconteceu.
Beleza. Qual que é o tamanho quantos dias dura um estoque da prefeitura nesse sentido? Então, acho que ali a gente começa a chegar no patamar da pergunta.
Quando?
A prefeitura trabalha com qual folga em relação à falta de itens para substituir?
A gente caminha materiais para o ano. Faz uma compra anual.
Uma compra anual?
Isso.
Então, o estoque, ele terminou em 15 dias, no final das contas, se foi feito o empenho...
Não foi entregue?
Oi?
Não foi entregue?
Não tinha mais nada em estoque, é isso? De novo? Foi comprado quando já não se tinha mais nada?
Não, uma licitação demora, formar uma licitação.
Não, eu entendi que não, mas eu estou dizendo o tamanho do estoque que vocês trabalham, vocês têm que ter alguma coisa para poder vender.
É,
no caso, colocar as lâmpadas.
Que nem hoje, assim, explicando, vereador... Nós temos estoque de fotocélula, nós temos estoque de lâmpada. O que nós não temos no momento é reator. Isso está nos faltando, que já terminou. É, muitas vezes o item não termina todo junto.
Uhum.
Muitas vezes o reator vai mais, ou a lâmpada vai mais, ou a fotocélula vai mais. Então a lâmpada a gente tem, a fotocélula a gente tem. O que nos falta é aquele reator que a empresa não está entregando.
Outra?
A empresa Costel deixou bem claro na terça-feira que esse problema não é deste governo. A Costel já prestava serviço no governo passado e acho que ainda pegou um resquício nosso, né, Cassiano? Então, ela comentou assim, uns 12 anos ela é fornecedora e esse problema não é novidade em Lajado. Essa Costel é uma empresa séria?
Com certeza.
É bom fornecedor? Mão de obra deles é boa.
Sempre quando a gente precisou, em qualquer prédio, qualquer iluminação pública que foi, o serviço prestado deles foi feito da melhor forma. A gente não tem nenhuma queixa dessa empresa. Sempre quando precisou, até nos fins de semana, em algum evento que a gente precisou, a empresa estava disponível.
Ótimo. O material não sendo adequado, o município não... A pergunta do Hans, eu acho que foi por aí. O município não foi lesado no pagamento. Então, nós não pagamos por algo que não era correspondente ao edital. É isso? A mercadoria veio, não serviu, saiu o empenho, mas não efetuamos o pagamento.
Não, Mozart. Não, eu e tu se formamos em administração. Nós trabalhamos, a pergunta foi referente a estoque.
Ok.
É outra coisa.
Eu quero voltar se o município saber se o município foi lesado. Nós compramos gato por lebre e pagamos. Nós não pagamos. Não pagamos. Algumas dúvidas assim. Loteamentos novos. Né, Cassiano? Na nossa época, a gente conseguiu botar aqui um ponto, aqui nessa Câmara de Vereadores, que em cada esquina um ponto novo seria colocado pelo empreendedor. Hoje, segue isso. O cara fez um loteamento, em cada esquina o loteador bota a luminária funcionando.
Isso é projeto do próprio Medonho?
Isso.
É projeto eu, né?
Acho que ele ia cobrar, né?
Okay. Cassiano, na nossa época, nós tínhamos quase... Me ajuda se eu estou errado. Quase 0 a 0 a CIP, né, com o que nós arrecadávamos para pagar Sertel, RGE e o material, para mais ou menos 11 mil pontos. Por que que agora dobrou, e o secretário nos passa que o município tem um déficit de 2 milhões com o setor de iluminação? O que se arrecada com a CIP não paga nem as contas de luz, nem o material e nem as equipes.
Se arrecada 3 milhões e a energia mais a manutenção custa mais 3.
Custa mais 3. É. Mas, me recordando, mais ou menos nós fechava de mano na época, despesa e receita, não?
Sim. A energia aumentou.
Que estranho que...
A energia aumentou muito.
Que estranho que... A energia aumentou muito?
É.
Mas que estranho que em 7 anos deu um rombo, tchê.
Não, 21.
21. Tá, mas o Natanael, se puder ajudar. A gente aprovou nessa casa um pedido executivo É, Medonho, não foi a toque de caixa, mas havia uma pressão, o executivo queria as PPPs, né, Sérgio? Parcerias público-privadas. E aí a gente entendia que a gente ia passar para essa empresa, me ajuda, Cláudio, a CIP, tá certo? Uma empresa terceirizada ia vir, ia arrancar essas luminárias velhas aí, ia botar um material de primeira qualidade, ia ser com LED, ia economizar. Nós íamos dar a CIP para eles e eles seriam competentes e teriam lucro, certo? Com esse rombo que está hoje, não vai aparecer empresa interessada, não vai ter interessado? Me ajuda, Cláudio. As PPPs da eliminação, é um projeto sonhador, existe, é falado no Palácio sobre isso? É falado?
A resposta é sim, só para ficar gravado.
Bom, desculpe. Até a respeito das PPPs, né? Porque eu me lembro que já no governo passado, né, teve uma ou duas empresas que vieram fazer uma pesquisa e correram da briga. Já no governo passado, porque a ideia era essa, né? Tem várias cidades, capitais de países do primeiro mundo que são administrados por uma empresa privada e eles vêm e se responsabilizam pela implantação da iluminação e cobrança e tal.
Nos foi vendida uma ideia aqui que a empresa teria os pontos monitorados por
computador e aí qualquer coisa que
de noite não precisaria alguém ligar as PPPs da lâmpada.
Isso.
Aí aparecendo no computador,
isso,
não vai nada.
Vai lá e troca.
Já vem trocar.
Isso,
coisa...
isso. O negócio...
Onde nos foi apresentada...
Não, essas são as empresas multinacionais que administram energia em algumas capitais
e aí,
do mundo.
Se falou muito no capital social. A empresa teria que ter 10 milhões de capital social. Não é qualquer empresa que tem.
Normalmente são multinacionais.
Jean?
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Cassiano. E bom dia, Eliana. Tenho 7 perguntas aqui para fazer. Bem rapidinho. Vocês vão vendo para quem é aí que pode responder. Vocês comentaram que depois de 15 dias a empresa não entregou material. Esse é o prazo que está no edital, certo? Após a não entrega de material da primeira empresa, automaticamente ela é eliminada e vai para a segunda?
Ela é notificada.
Tá, ela é notificada e ela tem quantos dias para entregar o material?
Procuradora, ele pode falar sobre isso.
A notificação vai para o jurídico e eles encaminham a notificação, aguarda a defesa.
Vocês não trouxeram o processo do edital, não? Ou não tem ele à disposição para nós ou a população procurar na internet, não?
Deixa eu só explicar o processo para nós entender então desde o início.
Não, Nathanael, só responde as perguntas que está legal.
Tá, não, mas eu vou te explicar só para nós pontuar algumas dúvidas que surgiram. Como funciona, tá? Hoje, a partir do edital, o edital ele é todo confeccionado, tá? Responder a pergunta do vereador Kinipoff, não há um erro no edital, deixa bem claro isso. Tá, o edital ele faz um descritivo dentro, exigindo normas de qualidade, metro, ISOs, só que a gente sempre tem que ter ideia de que dentro do edital, obrigatoriamente pela lei de licitações, a gente tem que ter concorrência. Tá? Não, eu não posso pegar uma marca X, a melhor marca que existe no mercado, botar a descrição dela e ela só vir atender, vai haver impugnação do edital. Então o edital não tinha erro. A modalidade de licitação não estava errada, tanto é que não houve impugnação. O que pode haver é escolhas dentro das modalidades permissivas, dentro das modalidades permitidas na lei, tu escolher uma modalidade X. O município agora vai adotar o pregão presencial. Não significa, e vamos ser bem sinceros, que essa empresa de Palhoça, por exemplo, que ganhou, se ela puder vir a participar, tá, tem um processo de penalidade aí, mas vamos dizer que a vizinha dela de Palhoça não é tão longe que ela não possa vir participar em Lajeado, num pregão presencial. E se uma do lado dela vir e participar, eu não posso impedir. Então, deixa bem claro, não houve erro no edital. O que há é uma negligência do fornecedor. Tá? E isso a gente sabe, a gente pode contratar qualquer serviço particular que tu faz, que o teu fornecedor pode ser, não é aquilo que tu esperava. Tá? Tu vai ter os caminhos básicos. Então, feito o pedido, feito o processo licitatório, homologado, gerado o empenho, tá? tem o prazo de entrega. É pedido a entrega, 15 dias. O fornecedor não entregou, agora entrando nas perguntas, o fornecedor não entregou, tá? Vem um relatório para nós da secretaria, todo contrato tem um fiscal de contrato, o fiscal de contrato faz o relatório de que o material foi entregue em desacordo, tá? Foi tentado entregar em desacordo com o edital, ou veio com falha, retorna para o município, para a procuradoria. A procuradoria notifica o fornecedor, tá? Eu dou um prazo sempre de 10 dias úteis, é obrigatório eu dar prévia defesa, isso está lá no artigo 67 da 866 e no 87, eu não posso aplicar multa sem dar prévia defesa, porque se eu aplicar, eles vão entrar judicial, vão anular, de olhos fechados, eles anulam. Então, eu tenho que dar o prazo de defesa, tenho um prazo para se manifestar. Havendo manifestação da empresa, tá, é encaminhado para as considerações do fiscal sobre a defesa, retorna para nós, a gente avalia. Tem razão ou não tem razão a empresa? A empresa não tendo razão, ela é punida com as penalidades previstas no contrato ou na ata de registro de preço, que é um instrumento contratual. Tá? Então, é multa e, de regra, ela é impedida de licitar com o município por até 5 anos, quando decorre de pregão eletrônico ou presencial.
É isso que eu ia...
É. A partir do momento
como o vereador Mozart não falou no microfone, mas, não vai ficar guardado no alto, eu peço só que seja repetida.
Mas é a mesma pergunta do Jean, né?
Não. Não. O que eu coloquei foi o seguinte: 15 dias o material era para vir aqui para o município. Chegou no município em 15 dias. Ou não chegou? Não chegou. Tá. Ele não chegou, eles já descumpriram o edital. Certo? Se eles descumpriram o edital, o fiscal não tem que aceitar o material.
É o que é feito, não é aceitado.
Não, mas a Costel teve aqui e disse que recebeu material de má qualidade. Não. Ele utilizou de material de má qualidade. Está gravado nos microfones aqui da Costel. Ela esteve aqui terça-feira e falou.
Não,
se eu estou mentindo, é melhor
não
pegar...
Não o material dessa licitação.
Então é de outra licitação que está vendendo
o material
de má qualidade da outra licitação. Essa outra licitação, ela foi feita quando?
Isso é feito anualmente, licitação.
Tá, então de lá já vem o material de má qualidade. Dito aqui pela empresa.
Edu, o rapaz disse que sobe na escadinha, nos custa R$55, ele bota o negócio, já explode na cara dele. Daí, quando ele desce a escadinha, já sabe que o município gastou R$55 e o material não prestado.
E o reator ele também é... O reator, ele já sobe a escadinha com o material, sabendo
isso
que não vai
servir.
Isso já vem ocorrendo, então, dessa outra licitação.
Então, por isso que eu perguntei se a empresa é séria. Perguntei se a empresa é séria. Isso aí do relator aqui,
foi
ele já
aqui.
Sobe a escadinha com o material ruim.
O serviço não é pago... mais de uma vez pela mesma coisa. Então, certo. Só é pago quando o ponto funciona.
Tudo bem, mas o material é gasto. O material é gasto, é de má qualidade, a gente está gastando material. Tá, então veio esse material, ele passou os 15 dias, já não deveria ter aceito o material e o fiscal aceitou o material receber.
Não, não foi aceito o material.
Microfone. Esse material foi fiscalizado por nós lá, pelos nossos funcionários.
Não foi aceito.
O Costel nem tinha acesso
a
esse material.
No momento que ele não é aceito, é encaminhado o recurso para a empresa. Ela tem 10 dias para se manifestar. Ela se manifestou?
Não, o prazo encerra hoje. Eu tenho até o comprovando a AR, fui agora de manhã ver.
Ela não se manifestando, ela é eliminada, né? Não precisa entregar o material, é eliminada. Automaticamente a segunda empresa que teria que entregar o material?
É, assim, ó, deixa
não
eu
é necessário fazer uma nova licitação?
Não, deixa eu explicar. Tá, o que que acontece? Essas são duas situações que tu colocou. O que pode ocorrer, tá? Vamos deixar bem claro. Material de má qualidade é uma afirmação subjetiva, tá? A partir do momento que o fiscal do contrato vai lá, vamos dizer, eles estão com um problema em reator. Dentro da descrição do reator, fala... tantos amperes, eu sou leigo no assunto de reator, mas ele vai analisar a forma objetiva. De forma objetiva, atendeu o descritivo que está no edital, ele vai aceitar o material. Vindo a ser colocado o material no poste e relatar o que foi relatado, vem explodir logo que ele desceu da escada, bom, a empresa tem que retornar para o fiscal dizendo, ó, o material que nós estamos colocando é de má qualidade. Por quê? Porque foi verificado, a gente no direito chama de vícios ocultos.
Isso foi relatado alguma vez para a Secretaria de Obras?
Nunca foi relatado, então. A empresa relatou para nós,
assim, ó, aqui na Câmara, que o material era de má qualidade.
Até porque quando acontece...
E vocês nunca receberam essa informação.
A empresa tem que devolver e trocar.
A gente vai trocando a ideia que vai conversando.
Até porque, só deixa eu completar. Até porque, vindo esse relatório, daí funciona o mesmo sistema. A secretaria retorna para o jurídico faz a notificação justamente para trancar o pagamento dessa empresa. Se já houve pagamento, não é o problema. Por quê? Porque o município vai aplicar uma penalidade e tem os meios de buscar o ressarcimento, tá? Isso é tranquilo, mas não significa que não possa ter havido o recebimento do material. A má qualidade, muitas vezes, e esse foi um dos exemplos. Às vezes pode estar lá, acabou funcionando.
Porque aqui eu estou tratando de duas licitações, uma existente, que foi feita, e outra licitação que foi feita posteriormente.
Aplicada a penalidade, impedida ela de participar, daí sim, me autoriza a chamar o segundo colocado. Qual é o grande problema? Tá? Já vamos pensando à frente. Tá? Hoje a gente sabe que um processo licitatório, ele já decorreu de um bom tempo atrás. O segundo colocado, tá? A gente tem que ver dentro do preço que ele vai fazer, tá? Que fique dentro do valor que foi feito lá no início com os reajustes. Ele não pode ter, por exemplo, se ele ofertou, estou dando um exemplo hipotético, se ele ofertou a R$10, ele não pode vir agora e querer R$50.
Tá, mas ele tem que ser notificado.
Ele vai pegar os R$10, a gente vai fazer a correção daquele valor até agora, esse é o valor máximo que ele pode fazer.
Tá, mas hoje qual é a intenção do governo? De chamar a segunda empresa?
Sim, a partir
que abrir um novo processo licitatório.
O que acontece? Já que a gente vai exigir de pregão presencial, tá, e o tempo todo necessário para esse trâmite, o município vai fazer um novo processo licitatório.
Não vai chamar a segunda.
Não, e vai haver, aí sim, ó, vai haver uma análise de amostras, tá? Mas como eu falei, a amostra, ela vai ver apenas requisitos objetivos.
Tá, então a prefeitura não vai chamar a segunda, vai abrir uma nova licitação.
Vai abrir uma nova
licitação.
Enquanto
isso, não tem como fazer um emergencial.
Já foi feito.
Foi feito emergencial. E o emergencial é feito na cidade. Aí pode escolher, Intral é o melhor reator.
Continua.
Estou dizendo assim, sendo no município, quantidades menores, obviamente é mais caro, né?
Tá, mas tu não pode fazer edital com dispensa de licitação.
É vedado, tá? Na lei
até o limite. Se existe um limite, é uma compra por ano até determinado valor.
Depende.
A hora que acabar essas compras até o limite da licitação que foi feito,
depende.
A cidade pode se decretar em estado falimentar de iluminação pública.
Há uma emergência. A gente tem, o que que acontece? Não é, é muito diferente do que aconteceu no passado. O município não fabricou nenhuma emergência. Tá?
Uhum.
Houve uma emergência,
uhum,
tá? Decorrente de fatos relatados, comprovados, tá? E cristalizados dentro do processo. O quê? Que a empresa não está entregando material, que o município está notificando a empresa, que está dando prazo de defesa. Então há uma emergência e o município vai contratar o material necessário para suprir essa emergência. Por quê? Porque dentro do regular processo licitatório se perde de 45 dias a 60 dias. O que sempre foi e o que sempre vai ser. E o que é necessário pela lei de licitações.
Sim, Fabiano.
Vereadores, nós tínhamos 300 e poucos pontos naquela época que deu o equívoco do fornecimento, né?
Okay.
A gente comprou essa com dispensa, então hoje nós temos 102 pontos que falta ainda. Não tem uma demanda tão elevada. São 102.
A iluminação?
É, se nós tivéssemos.
Na verdade toda, 102.
102 pontos.
Tá bom. Deixa eu continuar as perguntas. Tá. O dinheiro do IPTU, né? Isso até foi um questionamento que eu e o Mozart, né, Mozart? Nós conversamos terça-feira. O dinheiro da iluminação pública do IPTU, ele está indo para uma conta própria ou está indo para o caixa único?
Existe um recurso, né? Que é o CIP falado, que vai para uma conta específica para isso.
Tá,
só material elétrico.
Só para isso. Tá, ainda está indo.
Sim.
Tá. Lá na
sempre foi
lá na Costel, quantas pessoas e quantos caminhões tem um contrato?
É pago por ponto, independente
de pessoas trabalhando e caminhões trabalhando.
Então a gente entrega a demanda de pontos para eles, eles fazem e cobram pelos pontos que eles fazem.
Tá.
Hoje, para eles executar o serviço, eles têm que pegar os protocolos na Secretaria de Obras e fazer a execução. Se eles estiverem num bairro e tem, eles constatar que tem outro ponto, eles tiverem material, eles não podem fazer. Eles têm que retornar para a Secretaria de Obra.
Não exatamente.
Tá, eu estou te passando, Medoni, o que eles falaram para nós aqui.
Eu vou só explicar, Jean, assim, tipo, muitas vezes acontece que está um morador do lado, né? A gente só está sabendo lá no setor que tem uma lâmpada do lado daquela que foi pedido protocolo, né? E aí, o aconselhamento deles é nos ligar. Eu autorizo. Eu, Cassiano, a gente autoriza, ó, se está do lado, por que não fazer? Retornar depois de novo?
Então eu aconselho vocês ter uma conversinha melhor, empresa e prefeitura, porque não está ocorrendo esse diálogo. Está tá bem controverso. Tá? Eu falo isso porque eles estiveram aqui terça-feira. E outra pergunta, que é a última, quem entrega o material elétrico lá na Secretaria de Obras?
Quem entrega?
Quem entrega o material para eles trabalhar? Sai do almoxarifado. Ali no depósito.
Wilson?
Sobre o que o Fabiano falou antes. Fabiano, eu acredito que tenha bem mais que esses 102 pontos. Só que o problema é o seguinte: vocês contabilizam os pedidos lá, né? Só que tem muitas lâmpadas que o pessoal não pede, não liga para o Age Luz. É, não pede para nenhum vereador, nem presidente do bairro. A lâmpada está lá queimada e ninguém pede. Mas existe. Existe muitas que estão queimadas que não. O exemplo é o seguinte, lá no Santo Antônio, ficou agora para trás, nessa. Tinha uma turma lá trocando e ficou uns quantos para trás. E aí eu pensava que o presidente da associação tinha pedido, não pediu, eu também não pedi, morador nenhum pediu, e o camarada. Fez certo, ele passou ali, ele só vai trocar o que foi pedido. Eu penso que ele não pode chegar lá e o morador, a minha está queimada. Quem vai fiscalizar isso para ele cobrar os R$55,80 da prefeitura daí? É, ele pode anotar lá, por mais que seja de confiança, ele pode anotar, nós trocamos 10 lá e trocaram 5. Né? Mas a empresa é de confiança, segundo as informações. Ontem eles estavam fazendo reparo entre a 386 e a 130, o trevo lá do shopping. Essa área ali é da prefeitura também? A 130 é a prefeitura que tem que fazer a substituição?
Sim.
Salve.
Bom dia a todos. Estava complementando que é 386 e nós estamos naquela audiência pública com o CCR e o presidente da CCR lá disse assim, ó, prefeito, estraga as contas que nós queremos pagar. Primeira vez que eu vejo isso, né? Uma empresa já chegando e querendo pagar, vocês querem fazer o serviço, vamos ver. Então dizem que é eles que vão pagar as contas na 386. Esperamos que faça. E daí que a EGR pague também da 130. Mas o que eu quero falar, assim, ó, o pessoal veio aqui, tá? E uma das coisas que ficou bem claro, tá? E eu estou só há 6 anos vereador, 6 anos e 4 meses. Fui suplente durante 8. Mas as coisas são assim, ó. Nós vamos estar aqui talvez em 2021 e vai ter gente dizendo assim aqui e ali. Cassiano, Fabiano já eram funcionários lá na Obras. Você foi secretário, tá? Você foi secretário. E a coisa... Ah, já estava assim há muito tempo. Eu me lembro de ligar ainda no outro governo, né, Cassiano? Ah, na Maria Francisca dos Santos, 10 vezes. E era no outro governo. Certo? Veio aqui, né, o pessoal da Costel e disseram bem claro que usaram até material de 10 anos atrás e era material bom. E é ali que eu estou encaminhando a minha pergunta para vocês dois, especialmente. Há 10 anos, ou seja, então sempre tem resquício de material que está lá no, como foi falado, almoxarifado. E que era bom, até o moço aqui, foi na época que eu era secretário, então foi ele o responsável de ter material bom. Mas também ficou bem claro pelo pessoal da Costel, que está sendo colocado, ou seja, essas coisas até que explodem na cara, que era também do outro governo, que eu ajudei a eleger, muitos de nós aqui. Então, assim, ó, o que nós queremos, eu acho que a Câmara de Vereadores quer, e é o que o Jean está dizendo, nós queremos chegar a um caminho. É que a coisa funcione. Esse 102, Fabiano, tu pode triplicar, quadruplicar por aí, que, é, certo, não pode ter só 102. Tá? Tinha aquelas, uma da Avenida Piraí, Cassiano que vai lembrar, que meio ano atrás quase eu te pedi, agora, essa semana, quatro lâmpadas que era bem ali no meu escritório, ali foi trocado, ficou muito bom. Tá? E eu sempre disse aqui, disse esses dias, e não é, tá? Na ausência de vocês, vou dizer na presença. Toda vez que eu tenho acolhido a vocês dois, especialmente ao Cassiano, porque eu sempre, quando alguma secretaria, Natanael, Eliana, me diz, ó, tem um responsável pela área, eu não ligo para o secretário, eu ligo para quem é hoje. Eu era secretário, mas é o responsável pela área. E tem atuado muito bem. Tá? Vários pontos que estão... Tá? E nós temos que ter, sim, a sociedade quer, tá? Quer a iluminação pública. Vocês têm a obrigação, tá? De regularizar isso. E nós temos que ter a responsabilidade, certo? A responsabilidade de fazer e usar os canais corretos, né? Que é o que eu tenho feito e a sociedade tem, né, sido atendida nesse sentido. E eu tenho certeza que não é um favor ao vereador Salve, mas é simplesmente, né, para atender a comunidade. Então, parabenizo e que os colegas e que todo mundo fique, que essa gravação que aqui está sendo feita e depois disponibilizado o áudio, fique bem entendido. Tem material de 10 anos, tem material lá que está se utilizando, como não tem a licitação, deu esses problemas com o fornecedor, está se utilizando, e se eu estou errado, vocês me falem, foi utilizado material de 10 anos, de 8, de 7, de 6, de 5, material de 4, 5, 3, 2, do ano passado, e que agora está se chegando ao fim. Estou errado? Tá certo? Então é isso que tem que ficar bem definido. Então, assim, ó, não se busque culpado, busque resolver o problema. E é o que eu espero de vocês, da Eliana, como responsável pelo compras, que se faça o processo o mais rápido possível. E como o Natanael estava dizendo bem claro, tem ali o limite de 8 mil nas compras. 8 mil, acho que é.
17. Agora é 17,5.
Então, assim, ó, mas quando há uma questão, tá, de emergência pública, isso pode ser justificado, compras maiores. Tenho certeza, então, que vocês não vão deixar faltar. E logo, eu espero, né, Medonha, você como responsável pela área, que dentro, agora 15 dias no máximo, certo? Se era 102 que você fala, 30 por dia, certo? Mas vamos dizer que tenha 200, que esses 200 pelo menos sejam resolvidos nesse... Então, só agradeço a presença de vocês, obrigado.
Bom, eu tenho, mas são dois questionamentos só. Primeiro, como é que a prefeitura de fato fiscaliza a cobrança por parte da empresa que está instalando, que foi comentado agora há pouco aqui, a respeito de ter o pedido lá por parte de algum cidadão, ter protocolado isso dentro da prefeitura. Eu não sei como é que a prefeitura controla isso, como é que ela controla o pagamento, e aí a gente não está falando da substituição, não está falando do item, a lâmpada, o relé, seja o que for. O pagamento ao prestador de serviço, no caso, o cidadão que compareceu aqui os últimos dias. E a segunda é qual uma data de previsão da prefeitura para regularizar a prestação desse serviço, da iluminação pública. O vereador Knipoff estava aqui agora há pouco, comentou a respeito da iluminação nos arredores do hospital. Posso dizer aos senhores que na última terça-feira, findada a nossa reunião da Câmara de Vereadores, está completamente apagado. O nosso centro hoje ele é iluminado porque tem lojas que deixam as luzes ligadas de noite. Caso contrário, estaríamos às escuras. Desculpe, mas eu moro aqui no centro, eu passo por ali. Então eu tenho propriedade para dizer. Então seriam essas as duas perguntas. Primeiro, como é que se paga isso, como é que se controla esse pagamento para parte da empresa? E a outra é quando que a prefeitura tem a previsão para regularizar a prestação de serviço de iluminação pública.
A demanda de pedidos que chegam à secretaria é em torno de 20 pontos ao dia. A gente só encaminha pedidos para a empresa através de alguém que solicitou. Isso é registrado e encaminhado por escrito à empresa para executar. Então, uma das formas de controlar o que foi feito ou não, depois que a empresa nos diz que fez, é que aquela pessoa, aquele morador não pediu, e a gente também entra em contato com alguns deles, pedindo se foi resolvido o problema. Outra forma é que a equipe da secretaria tem dois eletricistas atualmente, fazem rondas por onde foram feitos os pontos de iluminação, verificando se está de acordo ou não. Essa é a questão. É por e-mail. Quando, qual é o prazo aí, pediu? O prazo que está pronto.
O prazo, vereador, a gente hoje de manhã entramos em contato com essa...
Fabiano, é só para que se entenda, nós vamos findar essa reunião. Amanhã ilustrará as capas dos nossos jornais, possivelmente hoje já a rádio, e fim das contas, o que será perguntado será isso. A população vai continuar perguntando. Quando se pretende regularizar esse serviço? É por isso dessa pergunta. Onde a gente vai, debate, ouve a empresa, ouve a prefeitura, mas a população de fato está querendo saber quando vai ser regularizado. É por isso que eu estou perguntando essa questão.
É difícil a gente dar um posicionamento correto, né? Hoje de manhã, o Cassiano entrou em contato de novo com o fornecedor para ver, para nós trazer para vocês assim, vai ser entregue quarta-feira. Daí nós ia chegar aqui e dizer, a empresa quarta-feira vai entregar o material para nós. Porque ela já está... se levando 3 semanas assim, quarta vai chegar, sexta vai chegar, e nós ali esperando. Se esse material chegar realmente essa semana, e esses pontos que estão em umas 2 semanas, eu acho que a gente deixa mais ou menos tudo certo. Se chegar o material e a gente priorizar um mutirão, né?
No momento em que chegar, 2 semanas para regularizar a situação da cidade.
Se for entregue, vereador, se for depender de uma nova licitação, a gente vai ter que ir apagando incêndio, né? Fazendo o que a gente consegue, porque não vão ter material suficiente para atender de imediato todos, né?
Medonho, quem é que é o fiscal do contrato?
Da
Costel?
Da Costel?
Tu dá uma volta de noite na cidade aí para dar uma olhadinha aí. Sabe quantos pontos estão faltando na Alberto Miller?
Alberto Miller? Quantos?
26. Sabe quantos estão faltando na Beira Rio? 13.
Não, 13.
Bom. Quem deu um bom número?
E uma possibilidade também que eu queria ver com vocês, já que vai vir o material emergencial, né? Não teria possibilidade também, porque no contrato da Costel não diz quantos caminhões, quantas pessoas, não diz nada disso, né? E só que a empresa tem que prestar o serviço, né? Tem que
atender aquela quantidade que a gente pede.
É, até uma ideia que eu dou aqui no próximo contrato que seja feito, que coloque lá quantas pessoas eles têm que ter trabalhando, quantos caminhões eles têm que ter, porque para resolver o problema da cidade daqui a pouco, já que tem bastante dinheiro em caixa, esse ano daria para fazer também um aumento desse contrato com a empresa, que ela colocasse mais um caminhão e colocasse mais pessoas.
Toda exigência que tu faz a mais um contrato, pessoal, equipamento, gera custo, né?
Qual é o tamanho?
Então, a gente está buscando no contrato que seja atendido aqueles pontos.
Quantas pessoas trabalham na empresa? É que não foi abordado na reunião.
Não, ele comentaste. Ele comentou que é ele e o pai dele. Isso.
Três funcionários?
Caminhão é um.
É, tem dois.
Dois, às vezes trabalha com dois.
É.
Mas daqui a pouco seria interessante ter isso no contrato também, né? Além do pagamento, até por questões de tua fiscalização, né, Cassiano? Porque se a gente for observar, os contratos onde envolvem pessoas em prestações de serviço são discriminados. Um exemplo deles é varrição, roçada, né, capina, coleta de lixo, tudo isso tem a discriminação das pessoas, né?
Presidente, só uma colocação.
É uma ideia para melhorar o serviço.
Pessoal, vereadores, o importante é citar também, Mozart, que assim, ó, não podemos depender só da empresa Costel, né? A gente está contratando mais um eletricista lá no Obras, a gente está com dois eletricistas só. E esse já vai para o quarto colocado, que a gente está chamando. Os caras têm 20 dias para assumir e eles desistem, eles não querem trabalhar para o valor que está sendo pago para o eletricista. É. Então a gente está não só dependendo da Costel, a gente quer também fazer uma estrutura melhor. A gente já encaminhou um pedido para uma Agiluz, talvez mais uma caminhonete Agiluz, para a gente ter mais um suporte na Secretaria de Obras. Não depender só do terceirizado, mas a gente contratar. Só que está tão difícil que estava indo para o quarto funcionário que a gente está chamando e o eletricista não assume. E ele tem 20 dias, daí ele tem mais os exames para prestar, daí ele desiste no meio, daí se cai a zero de novo.
Mozart?
Eu queria sugerir ao nosso governo a possibilidade de pedir para a RGE e para a Sertel um laudo, obviamente vai ser do momento, da estabilidade da rede, certo? Nós podemos contratar a melhor equipe de profissionais para trocar a luminária, nós podemos comprar o melhor produto. Se tiver oscilação de rede constante, o material vai queimar. As empresas da Bento Rosa, meu irmão, da Lajadense, seguidamente vem queimando equipamentos. A gente vai lá, entra, eles devolvem. Restarta o valor da queima. Então, quem sabe, uma oportunidade, chamar a Sertel, chamar a RGE. Escuta, como é que tá as oscilações das nossas redes públicas? Tá certo? Para nós saber se também isso aí não está influenciando na queima do material.
Salve.
Não, em cima disso que estava sendo falado, da quantidade de caminhão de funcionários, eu acho que muito mais, eu não sei se já o edital, o contrato deles, eu não sei se já prevê, mas é o tempo para executar o serviço, certo? Você tem um ponto, você tem 102 pontos, como você falou, tá? Eles não podem, certo? Ter essa questão deles demorar tanto para quantos eles podem fazer por dia, isso, aquilo. Eles têm que ter a capacidade, se eles vão terceirizar ou não, quem for contratado, eles têm que ter uma resposta rápida.
Tá, é, não está previsto isso no contrato. Tem horário de trabalho para eles, 48 horas, se não me engano, para atender.
Mas então bota esses 102 pontos e manda eles em 48 horas deixar tudo pronto aqui. Tá? Tem no contrato, né, Cassiano? Vamos fazer cumprir
o contrato. É que o maior problema, Salve, é que como no contrato não diz quantos caminhão, quantas pessoas, é por ponto, eles não têm como...
Mas eles podem contratar um eletricista particular.
A Costel, sim.
É isso aí, é isso que eu estou dizendo. Eles que contratam, cumpram o contrato.
Bom, acho que o debate, no final das contas, ele a respeito da falta de iluminação, ela já passou por essa questão da empresa prestadora de serviço. Quase que se comprovou que o problema não é a empresa que presta o serviço, sim o material que está em falta ou em má qualidade, onde é prestado o serviço de trocar os equipamentos necessários e ainda assim não resolve. Acredito que os vereadores já conseguiram externar as suas dúvidas. Infelizmente, nós terminamos essa nossa reunião sem um posicionamento para a população acerca de quando esse sistema estará resolvido, essa questão estará resolvida, mas nós esperamos que seja tão logo chegue essa carga, funcione esse edital, venha a notícia para essa Câmara de Vereadores com a expectativa do conserto, enfim, que seja divulgado isso pela Prefeitura. É um anseio da nossa comunidade, não se restringe a uma questão de iluminação pública, isso passa muito pela questão de segurança pública. Não sei se existem considerações finais.
Não. Deu a entender que a reunião foi em vão, não foi isso aí. Não, a reunião não foi em vão. O executivo veio, prestou conta do que vai fazer, a reunião foi bastante produtiva, Natanael vai receber uma AR ainda hoje, o governo vai tomar providências para resolver o quanto antes. A impressão que o senhor falando Nós conversamos, conversamos e não resolvemos nada. Não é isso aí.
Desculpe, eu não tenho palavras.
A questão é que os pedidos são feitos para nós, são encaminhados. Eles têm que chegar até nós. No site da prefeitura existe um canal, que é o Agiluz. A pessoa pode pedir através da internet também. Existe equipe que faz rondas noturnas para verificação, mas o volume são 21 mil pontos. A gente tem que estar monitorando isso permanentemente. Isso de queima, de estragar algum equipamento que vá a não funcionar a lâmpada, isso é constante. Então, sempre se busca atender o máximo possível para deixar mais perto do adequado.
Marquinho, considerações?
Com relação às palavras do colega Moser Lopes, não existe reunião em vão. Foram chamados responsáveis, eles deram esclarecimento para a comunidade e agora só vamos esperar para que as coisas aconteçam. Entendeu? E o quanto menos a gente fazer direito às coisas, menos o erário público vai perder dinheiro. Valeu, agradeço a presença de todos e com relação a... O em vão não existe, entendeu? Aqui a gente chama para que as coisas fiquem melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Participaram então conosco a Eliana Eberle, a Cassiano Jung, Nathanael dos Santos, também o secretário Medonha, Fabiano Bergman. Sejam sempre muito bem-vindos à casa. Agradecido. Nós seguimos a nossa reunião, nós ainda temos em pauta tratativas a respeito do projeto 157. De 2018, trata do transporte público do município, CMs 29, 30, 34 e 35, e o projeto de revisão, reestruturação e consolidação da Lei Orgânica Municipal. De antemão, já vou comunicar aos senhores, e isso foi repassado pelo jurídico, que o projeto no CM número 29 e 30 estão em posse do jurídico para nos dar um parecer. Em posse do jurídico da casa, para aparecer. Pode ser que ele tenha comentado isso, mas ainda assim estão em posse dele. Não devolveu os projetos. Nós não estamos com eles. Estamos aguardando para poder liberar o projeto para votação. Indiferente... Pessoal, só um momentinho, só para lembrar que eu gostaria que o senhor ligasse o microfone, fica mais fácil. Tenha bondade.
Obrigado. Estão na pauta, certo, projetos que estão ali, pessoalmente ele nessa bancada já disse que eram legais, constitucionais.
Ok.
Ok?
Ok.
E... se não querem avaliar, tudo bem. É tranquilo. Não querem avaliar, tudo bem.
Desculpe, vereador. Eu até não estou com eles aqui para saber o teor deles, só vieram os números aqui. Até eu peço para as nossas comissões, que ao enviar esse e-mail, comece a elencar não só o projeto, mas também a ementa do projeto, que facilita para absolutamente todos. Então, vamos fazer essa correção. Agora, indiferente, vereador Salve, esses projetos, eles não estão, se não me engano, eles não estão na pauta de votação para a próxima sessão. Entre os que foram elencados pela presidente na última sessão, eles poderão voltar à pauta na próxima terça-feira e, inclusive, serem incluídos à discussão, a pauta de votação no final da sessão da próxima terça. Eu não sei se o senhor gostaria de comentar alguma coisa a respeito desses projetos, é que eles realmente não estão aqui.
Se dá para discutir eles, mas... Cadê? Que esteja gravado de novo, né, tá, senhora presidente? Nós estamos aqui no momento com vereadores de comissões Ranzi, que tem 100% de presença, vereador Marquinhos Schaefer e vereador Lopes, que agora assumiu. Esses vereadores. O vereador Tori está então representando a casa em Brasília, o vereador Blau também. Mas nós temos esses três vereadores. Tá. Outros projetos eu até peço, eu pedi muitas vezes, então, que não tem sentido a
o reunião. O senhor também está, vereador. Continuo.
Não, eu sou vereador, mas não faço parte das comissões, vereador Nilson, vereadora Ariene.
Também estão presentes, exato.
Estamos presentes, sim, estamos aqui, tanto que eu estou falando.
Exato. Tá.
Tá bom. Mas assim, ó, então assim, ó, se o projeto está em pauta, eu gostaria que ele fosse discutido. É só isso.
Ok. Para acrescentar, chegaram aqui os projetos de lei número CM número 35 e CM número 34, os dois são apresentados pela vereadora Mariela Portes. Eles tratam do mesmo assunto, veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340, Lei Maria da Penha, no âmbito, então, do Poder Legislativo, projeto de lei CM34, e o CM35, no âmbito do Poder Executivo, do município de Lajeado. O jurídico já informou, já tinha informado isso, que ele ia dar parecer sobre o projeto, que ela retirou o projeto anterior, que fazia um regulamento geral, Câmara e Executivo. No caso, ela fez uma cisão para que fosse apresentado tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Então, sugiro que esses dois projetos, CM número 35 e 34, fiquem para o jurídico da Casa para exarar parecer sobre eles. Alguma oposição quanto a isso? Não? Ok. Temos o projeto de lei. Esse aqui eu não fiquei até o final da reunião passada, vereador Mozart. Mas foi colocado na pauta o projeto de revisão, reestruturação e consolidação da lei orgânica do município. Foi um
eu
trabalho
fiquei
que foi...
até, senhor presidente da reunião, eu fiquei até o final e ficou definido que seria a partir da outra quinta que começaria essa...
Plano diretor. Essa aqui é a lei orgânica.
Tá bom. Concordo.
Acho até a respeito desse assunto que o vereador Salve está comentando.
Pode errar à vontade.
Esse assunto que o vereador Salve está comentando, de nós tratarmos nas quintas-feiras a respeito do plano diretor, gostaria que a nossa assessoria de imprensa fizesse uma nota sobre isso, para enviar aos jornais, aos noticiosos, uma vez que possivelmente tenham pessoas interessadas em acompanhar o debate que vai ser feito a respeito disso.
Ô Hans, não sei se pode ser agora, eu falo depois.
Tem vontade.
Seria interessante a comissão de planejamento, né, de obras, ela separar o mapa do zoneamento novo e no dia das reuniões colocar ele aqui no...
O novo e o antigo.
Oi?
O novo e o antigo.
Pode ser os dois, né? Pra gente poder ir trabalhando e acompanhando novo, com o mapa no telão, hein?
Então, já, desde já, fica o pedido para... Oi? Será, a reunião será prioritariamente a isso. Exato. O vereador Mozart está correto. Até achei interessante, na última reunião, se liberou o projeto para acordo de liderança. Achei bastante... Bastante preciosismo a liberação do projeto para acordo de liderança. Mas...
Muito esperto, muito esperto, muito esperto.
Então, o que acontece? Nós temos esse projeto aqui que é de revisão, reestruturação e consolidação da lei orgânica municipal. Ele também tem que ser analisado pelos senhores vereadores. Ele já foi à discussão na legislatura passada, no ano passado. Houve uma comissão sobre isso. E a gente pede que os senhores vereadores façam os apontamentos sobre esse assunto. Ele está sendo, neste momento, acho que, eu não sei se houve isso, senhora presidente, né, seu projeto de lei, ele foi desarquivado, o projeto de lei de revisão, reestruturação e consolidação da lei orgânica municipal, ou se ele está sendo novamente apresentado.
Ele está sendo apresentado novamente.
Está sendo apresentado novamente.
Apresentado novamente. Ele estava no gabinete do vereador Hildo, né, Hildo? E aí ele agora está sendo representado para as comissões, para dar andamento.
Ainda não foi apresentado na casa o projeto?
Já.
Tem número novo? É isso?
Não, ele mantém o mesmo número.
Então ele
foi
desarquivado.
Apresentado...
123. Ele foi desarquivado, então, o projeto?
Não, ele não chegou a ser arquivado.
Não, do ano passado para esse ano, Neca. Estava
subjetivo. É que estava...
Eu estou sonhando, é o do Raçada?
Não, revisão da lei orgânica. desculpa.
Não, ele tem que ter número novo.
Então eu peço que ele... As duas coisas, vamos dar o encaminhamento. Peço que seja encaminhado, então, por essa comissão que foi criada.
Ele já foi apresentado.
Tá, mas ele não precisa ter número novo, ele só precisa ser desarquivado, então.
Não, é que ele
é assim. É que ele não chegou a ser arquivado.
Então, antes de apresentar, é simplesmente apresentar o seria o esboço, um pré-projeto.
Ele não tem número.
Um anteprojeto. Ele não tem número.
Ele não tem número.
Só um momentinho, então. Ele trata-se de um anteprojeto, figura que inexiste no nosso regimento interno, infelizmente.
Ele vive lá.
Então ele vem à discussão como matéria importante, mas não registrada na casa durante esse ano, é isso? Ele vem como uma continuação, ele é um rascunho. Perfeito, então fica em discussão isso aqui. Eu acredito que existam emendas a serem propostas pelos senhores vereadores. É um projeto de grande importância, porque ele regra todo o funcionamento do nosso município. E particularmente eu também já tenho emendas para fazer neste projeto. Sugiro que o projeto de lei ele siga em tramitação nas comissões e os vereadores recebam esse conteúdo por e-mail para poder fazer seus apontamentos. Ok? Seja novamente encaminhado aos vereadores para que eles possam analisar esse projeto e ele volte à discussão. Eu sugiro que em todas as nossas reuniões das comissões ele seja colocado em pauta para que qualquer emenda que venha a ser apresentada já possa compor o projeto que venha a se tornar. Não. Como o vereador Salve comentou, trata-se de um rascunho. Então vamos trabalhar sobre esse rascunho. Acho que é isso que é a ideia do que o vereador Salve comenta. Eu acho que ele poderia até entrar como um anteprojeto, mas infelizmente isso não existe no nosso regimento interno. Nós temos ainda o projeto de lei número 157, que dispõe sobre o transporte público coletivo de passageiros por ônibus no município de Lajeado. Esse projeto de lei já recebeu um montante de emendas. Eu não tenho a quantidade delas aqui, mas acho que chegam a 10 emendas. E nós temos para receber ainda neste projeto de lei os apontamentos que foram feitos pela...
Quem que foi a entidade?
O Alex... A CIL e CDL vieram na última reunião e a... Não lembro se foi a CDL que fez alguns apontamentos. A CIL que fez alguns apontamentos, isso. E eles merecem, conforme nós conversamos já, serem apensados a esse projeto de lei. Eu peço para que entrem em contato as nossas comissões com a CIL para buscar essas informações e anexarmos. Na realidade, eles não são sugestões, mas são observações que eles apontaram na última reunião. Pelo que me consta aqui, hoje haverá a reunião do Sindicato dos Transportes e possivelmente virão novidades acerca desse projeto de lei, apontamentos. Além disso, teria outros projetos de lei para tratar, o 34 e o 35. Obrigado. Mas acredito que nós podemos deixar esses projetos, então, para tratar na próxima reunião. Existe alguma oposição a isso? Ah, desculpe. Fora para o jurídico, desculpe. Jean?
Só para deixar especificado aqui que o projeto foi pedido vistas sobre... Não, na Univates está sendo analisado. O projeto do recapeamento... O capeamento aqui da... Hã? Não vai vir o papel? Tá, então já está especificado aqui que não vai vir a isenção ambiental da obra, tá?
Ok, eu peço ao líder de governo, então, quanto a esse projeto, que venha uma resposta dizendo que não vai vir o papel. Pode ser? Sem problema? Assim quem assume o ônus da... dessa situação é o Palácio. Ok? Sem problema? É possível? Peço às comissões, então, que encaminhem para que venha uma resposta. Uhum. Sim, para que seja anexado esse papel informando que não haverá. Ok? Sem problemas? Não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.
Ali, ó. O Rambo não está fazendo a lei que nós aprovamos aqui, está promulgada. Certo? É uma coisa que ele, como vice-presidente, ele pode promulgar a lei da 15 horas máquina e 5 carros.
Não,
está
para cá, é verdade.
Ele ainda está na mão do Rambo.
A gente não botou.
Mas aí o Glau disse que quer fazer novo. Não existe regra, então o vice-presidente faz.
Sim, mas qualquer, também não diz que termina no mandato.
Não.
Só que é uma parte.
É que nem um prefeito não sancionou e está no prazo para sancionar, chega o outro presidente. É o cargo que vai.
Sim, mas tem que votar a qualquer momento.
Não é a qualquer momento. Mas vamos ver, se nós e essa lei ficar no limbo, vem o vice-presidente 2021.
Paulo, acho que ele está contigo.
que alongar mais. Lá de Marte.